Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. 1875, capítulo 7. Na fazenda de Leoncio havia um grande salão toscamente construído, sem forno nem soalho, destinado ao trabalho das escravas, que se ocupavam em fiar e tecer lã e algodão. Os móveis deste lugar consistiam entre peças, tamboretes, bancos, rodas de fiar, dobadouras, e um grande tear colocado a um canto. Ao longo do salão defronte de largas janelas guarnecidas de balaustres, que davam para um vasto pátio interior, vispostada uma fila de fiandeiras. Eram de 20 a 30 negras, crioulas e mulatas, ou com suas tenras crias ao colo ou pelo chão a brincarem em derredor delas. Umas conversavam, outras cantarolavam para encurtarem as longas horas de seu fastidioso trabalho. Viam-se ali caras de todas as idades, cores e feitios, desde a velha africana, trombuda e macilenta, até a roliça e luzidia crioula, desde a negra brunida como azeviche até mulata quase branca. Entre estas últimas distinguia-se uma rapariguinha arinha mais faceira e gentil que se pode imaginar nesse gênero. Esbelta e flexível de corpo, tinha o rostinho mimoso, lábios um tanto grossos, mas bem modelados, voluptuosos, úmidos e vermelhos como boninas que acabam de desabrochar em manhã de abril. Os olhos negros não eram muito grandes, mas tinha uma viveza e travessura encantadora. Os cabelos negros e anelados podiam estar bem na cabeça da mais branca fidalga de além-mar. Ela, porém, os trazia curtos e muito bem frisados à maneira dos homens. Isto, longe de tirar-lhe a graça, dava à sua fisionomia zombeteira e espivitada um chiste original e encantador. Se não fossem os brinquinhos de ouro, que lhe tremiam nas pequenas e bem molduradas orelhas, e os túlgidos e ofegantes seios que como dois tréfegos cabritinhos lhe pulavam por baixo de transparente camisa, tomá-lo-eis por um rapazete maroto e petulante. Veremos em breve de que ralé é a esta criança, que tinha o bonito nome de Rosa. No meio do sussurro das rodas que giravam, das monotonas cantarolas das fiandeiras, do compassado estrepito do tear, que trabalhava incessantemente, dos guinchos e alaridos das crianças, quem prestasse atento ouvido, escutaria a seguinte conversação, travada timidamente a meia voz em um grupo de fiandeiras, entre as quais se achava Rosa. Minhas camaradas, dizia suas vizinhas uma crioula idosa, matreira e sabida em todos os mistérios da casa de dos tempos dos senhores velhos. Agora que sinhó velho morreu, e que sinhá Malvina foi-se embora para a casa de seu pai dela, é que nós vamos ver o que é rigor de cativeiro. Como assim, tia Joaquina?
Coeso, vocês verá bem que sim, Savelho não era de brinquedo, pois sim, lá diz o ditado, atrás de mim virá quem bom me fará. Este senhor moço Leôncio, Deus queira que me engane, quer me parecer que vai nos fazer ficar com saudade do tempo de senhor velho.
Ave Maria,
não fala assim, tia Joaquina. Então melhor matar a gente uma vez. Este não quer saber de fiados nem de tecidos, não, e daqui a pouco o nosso tudo vai para a roça, puxa enxada de soa-sol, ou para o cafezal apanhar café, e o piraí do feitor aí rente atrás de nós. Vocês verão. Ele o que quer é café, e mais café, que é o que dá dinheiro.
Também a dizer a verdade, não sei o que será melhor. Observou outra escrava. Se estar na roça trabalhando de enxada, ou aqui pregada na roda, desde que amanhece até 9, 10 horas da noite. Quer me parecer que lá ao menos a gente fica mais à vontade.
Mais vontade? Que esperança! Exclamou uma terceira. Antes aqui mil vezes. Aqui ao menos a gente sempre está livre do maldito feitor.
Qual mente? Ponderou a velha crioula. Tudo é cativeiro. A quem teve a desgraça de nascer captivo de um mau senhor, de por aqui, de oracolá, há de penar sempre.
Cativeiro é másina, não foi Deus que botou no mundo semelhante coisa. Não foi invenção do diabo. Não vê o que acontece com a pobre Juliana, mãe de Zara?
Por falar nisso. Atalhou uma das fiandeiras. O que fica fazendo agora a Isaura?
Enquanto sinhá Malvina estava aí, ela andava de estadão na sala agora.
Agora fica fazendo às vezes de sinhá Malvina. Cudiu Rosa com seu sorriso maligno e zombeteiro.
Cala a boca, menina.
Bradou com voz severa a velha crioula.
Deixa dessas falas, cotada da Isaura. Deus te livre a você de estar na pele daquela pobrezinha. Se vocês soubessem, quanto penou a pobre da mãe dela.
Ah, aquele senhóvelo foi um homem júdio mesmo, Deus te perdoa. Agora com Isaura e Sr. Leôncio a coisa vai tomando o mesmo rumo. Juliana era uma mulata bonita e sacudida, é da cor desta rosa, mas ainda mais bonita e mais bem feita. Rosa de um muxoxo e fez um momo desdenhoso. Mas isso mesmo foi a perdição dela, coitada. Continuou a crioula velha. O ponto foi Sr. Velho gostar dela. Eu já contei a vocês o que é que acontece. Juliana era uma rapariga de brio, e por isso teve de penar até morrer. Nesse tempo o feitor era esse Sr. Miguel, que anda aí, e que é pai de Isaura. Isso é que era feitor bom. Todo mundo queria ele bem e tudo andava direito. Mas esse seu Francisco, que aí anda agora, cruz nele. É a pior peste que tem botado os pés das casas. Mas como é dizendo, o Sr. Miguel gostava muito de Juliana, e trabalhou até a juntar dinheiro para forrar ela. Mas Nhonhô não esteve por isso, ficou muito zangado, e tocou o feitor para fora. Também Juliana pouco durou, peraí, e serviço de ocoela na cova em pouco tempo. Ficou aí a pobre menina ainda de mama, e se não fosse sim a velha, que era uma santa mulher, Deus sabe o que seria dela. Também, coitada. Antes Deus a tivesse levado.
Morre, tia Joaquina.
Porque está me parecendo que ela vai ter a mesma sina da mãe. E o que mais merece é aquela impostora. Murmurou a invejosa e malevola Rosa. Pensa que por estar servindo na sala é melhor do que as outras, e não faz caso de ninguém. Deu agora em namorar os moços brancos, e como o pai diz que é de forrar ela, pensa que uma grande senhora. Pobre do senhor Miguel. Não tem onde cair morto e há de ter para forrar a filha. Que má língua é esta, Rosa? Murmurou enfadada a velha crioula, relanceando um olhar de repreensão sobre a mulata. Que mal te fez a pobre Isaura, aquela pomba sem fel, que com ser o que é, bonita e civilizada como qualquer moça branca, não é capaz de fazer pouco caso de ninguém. Se você se pilhasse no lugar dela, pachola e atrevida como és, havias de ser mil vezes pior. Rosa mordeu os beiços de despeito e ia responder com toda a vimez gaggery que lhe era próprio quando uma voz áspera e atroadora, que partindo da porta do salão retumbou por todo ele, veio por termo à conversação das fiandeiras.
Bradava que é vosso?
Ah, é esse?
Parece que aqui só se trabalha de língua. Um homem espadaúdo e quadrado, de barba espessa e negra. De fisionomia dura e repulsiva, apresenta-se à porta do salão e vai entrando. Acompanhava um mulato ainda novo, esbelto e aperaltado, trajando uma bonita libré de pajem e conduzindo uma roda de fiar. Logo após eles entrou Isaura. As escravas todas levantarão-se e tomarão a benção ao feitor. Este mandou colocar a roda em um espaço desocupado, que infelizmente para Isaura ficava ao pé de Rosa.
Anda cá, rapariga, disse o feitor voltando-se para Isaura. De hoje em diante é aqui o teu lugar. Esta roda te pertence e tuas parceiras que te dêem tarefa para hoje. Bem vejo que te não há de agradar muito a mudança, mas que volta se lhe há de dar.
Se o senhor assim o quer.
Anda lá, olha que isto não é piano, não acabar depressa com a tarefa para pegar em outra. Pouca conversa e muito trabalhar. Sem se mostrar contrariada nem humilhada com a nova ocupação que lhe davam Isaura, a fofei sentar-se junto à roda e pôtou-se a prepará-la para dar começo ao trabalho. Posto que criada na sala, empregada quase sempre em trabalhos delicados, todavia ela abriu em todo do gênero de serviço doméstico. Sabia fiar, tecer, lavomar e cozinhar tão bem ou melhor do que qualquer outra. Foi, pois, colocar-se com toda a satisfação e desembarato entre as suas parceiras, apenas notava-se no sorriso, que lhe adejava nos lábios, certa expressão de melancólica resignação. Mas isso era o reflexo das inquietações e angústias, que lhe oprimiam o coração, que não desgosto por se ver degradada do posto que ocupara a toda sua vida junto de suas senhoras. Conscia de sua condição, Isaura procurava ser humilde como qualquer outra escrava, porque a despeito de sua rara beleza e dos dotes de seu espírito, os fumos da vaidade não lhe entumeciam o coração, nem turvavam-lhe a luz de seu natural bom senso. Não obstante, porém, toda essa modestia e humildade transluzia-lhe, mesmo a despeito dela, no olhar, na linguagem e nas maneiras, certa dignidade e orgulho nativo, proveniente talvez da consciência de sua superioridade, e ela sem o querer sobressair entre as outras, bela e donosa, pela correção e nobreza dos traços fisionômicos e por certa distinção nos gestos e ademanes.
ninguém diria que era uma escrava, que trabalhava entre as companheiras, e a tomaria antes por uma senhora moça, que por desenfado fiava entre as escravas. Parecia garça real, alçando o colo garboso e altaneiro entre uma chusma de pássaros vulgares. As outras escravas a contemplavam todas com certo interesse e comiseração, porque de todas era querida, menos de Rosa, que lhe tinha inveja e aversão mortal. Em duas palavras, o leitor ficará inteirado do motivo desta malevolência de Rosa. Não era só por inveja, havia aí alguma coisa de mais positivo que convertia essa inveja em ódio mortal. Rosa havia sido já muito a amazia de Leôncio, para quem forra facil conquista, que lhe não listou nem rogos nem ameaças. Desde que, porém, inclinou-se a Isaura, Rosa ficou inteiramente abandonada e esquecida. A gentil mulatinha sentiu-se cruelmente ferida em seu coração com Ezezidedem. E como era maligna e vingativa, não podendo vingar-se de seu senhor, jurou desregar todo o peso de seu rancor sobre a pessoa de sua infeliz rival. Um raio que te parta, maldito. Uma lepra te consuma, coisa ruim. Uma cascavel que te morda a língua, cão danado. Estas e outras pragas vomitavam as escravas resmungando entre si contra o feitor. Apenas este voltou-lhes as costas. O feitor é o ente mais detestado entre os escravos. Um carrasco não carrega com tantos ódios. E abominado mais do que o senhor cruel, que o munho do azorrague desapiedado para açoitá-os e acabrunhá-os de trabalhos. E assim, que o paciente se esquece do juiz, que lavrou a sentença para revoltar-se contra o algoz, que executa. Como já dissemos, coube em sorte a Isaura sentar-se perto de Rosa. Esta cestou logo contra sua infeliz companheira, a sua bateria de dictérios e remoques sarcásticos e irritantes. Tenho bastante pena de você, Isaura, disse Rosa para dar começo às operações. Deverra, respondeu Isaura, disposta a opor às provocações de Rosa toda a sua natural brandura e paciência.
Pois que, Rosa?
Pois não é duro mudar-se da sala para a senzala, trocar o sofá de damasco por esse cepo, o piano almofada de cetim por essa roda. Por que te enxotarão de lá, Isaura? Ninguém me enxotou, Rosa, você bem sabe. Sinhá Malvina foi-se embora em companhia de seu irmão para a casa do pai dela. Portanto, nada tenho que fazer na sala, e é por isso que venho aqui trabalhar com vocês. E por que ela não te levou, você era o ai, Jesus dela?
Ah!
Isaura, você cuida que me embaça, mas está muito enganada, eu sei de tudo. Você estava ficando muito aperaltada, e por isso veio aqui e para conhecer o seu lugar. Como é aliciosa? Replicou Isaura sorrindo tristemente, mas sem se alterar. Pensas então que eu andava muito contente e cheia de mim por estar lá na sala no meio dos brancos? Como te enganas? Se me não perseguires com a tua má língua, como principias a fazer, creio que hei de ficar mais satisfeita e sossegada aqui. Nessa não creio eu. Como é que você pode ficar satisfeita aqui se não acha moços para namorar? Rosa, que mal te fiz eu, para estares assim a mofinar-me com essas falas. Olha, sinhá, não se zangue. Perdão, na Isaura, eu pensei, que a senhora tinha esquecido seus melindres lá no salão. Podes dizer o que quiseres, Rosa, mas eu bem sei que na sala ou na cozinha eu não sou mais do que uma escrava como tu. Também deves te lembrar que se hoje te achas aqui, amanhã sabe Deus onde estarás. Trabalhemos, que é nossa obrigação, e deixemos dessas conversas que não têm graça nenhuma. Neste momento ouvem-se as badaladas de uma sineta. Eram 3 para 4 horas da tarde. A sineta chamava os escravos a jantar. As escravas suspendem seus trabalhos e levantam-se. Isaura, porém, não se move e continua a fiar. Então, diz-lhe Rosa com o seu ar escarninho. Você não ouve, Isaura. Horas, vamos ao feijão. Não, Rosa, deixe-me ficar aqui. Não tenho fome nenhuma. Fico adiantando minha tarefa, que principiei muito tarde. Tem razão? Também uma rapariga civilizadona e mimosa como você não deve comer do caldeirão dos escravos. Quer que te mande um caldinho, um chocolate? Cala essa boca, tagarela. Bradou a crioula velha, que parecia ser a priora daquele rancho de fiandeiras. Forte linguinha de vibora, deixa a outra sossegar. Vamos, minha gente. As escravas retirarão-se todas do salão, ficando só Isaura, entregue ao seu trabalho e mais ainda às suas tristes e inquietadoras reflexões. O fio se estendia como que machinalmente entre seus dedos mimosos, enquanto o pecinho nu e delicado
abandonando o tamanquinho de Mahorkin, pousava sobre o pedal da roda, a que dava automático impulso. A fronte lhe pendia para um lado como a açucena esmorecida, e as pálpebras meio cerradas eram com véus melancólico, que encobriam um pego insondável de tristura e desconforto. Estava deslumbrante beleza naquela encantadora e singela atitude. Ah, meu Deus! Pensava ela, nem aqui posso achar um pouco de sossego. Em toda parte jurarão martirizar-me. Nas salas me intriguem e armão-me intriguesias e enredos para me atormentarem.
Aqui?
Onde entre minhas parceiras, que parecem me querer bem, esperava ficar mais tranquila, a uma que por inveja ou sei lá, pelo que for, me olha de revés e só trata de achincalhar-me. Já que tive a desgraça de nascer captiva, não era melhor que tivesse nascido bruta e disforme, como a mais vil das negras, do que ter recebido do céu estes dotes, que só servem para amargurar-me a existência. Isaura não teve muito tempo para largar e são aspas angustiosas reflexões. Houve o rumor na porta, e levantando os olhos viu que alguém se encaminhava para ela.
Ai, meu Deus! Murmurou consigo.
Aí temos nova importunação. Nem ao menos me deixam ficar sozinha um instante. Quem entrava era sem mais nem menos o pajem André, que já vimos em companhia do feitor, e que mui ancho, impertigado e petulante se foi colocar defronte de Isaura. Boa tarde, linda Isaura. Então, como vai essa flor? Saudou o pachola do pajem com toda a faceirice. Bem, responde-o secamente Isaura. És amuada, tens razão. Mas é preciso ir se acomodando com este novo modo de vida. Deveras que para quem estava acostumada lá na sala, no meio de sedas e flores e águas de cheiro. Há de ser bem triste ficar aqui, me entretida entre estas enquilfumavassadas que só tresandão a sarro de pito e murrão de candeia. Também tu, André, vens por tua vez aproveitar-te da ocasião para me atirar lama na cara.
Não, não, já eu me livre de te ofender. Pelo contrário. Dói-me deveras dentro do coração verás que urara com haja de negras beiçudas e catinguentas uma rapariga como tu,
que só merece pisar em tapetes e deitar em colchões de damasco. Este senhor Leoncio tem mesmo um coração de fera. Que te importa isso? Eu estou bem satisfeita aqui.
Qual?
Não acredito, não é aqui teu lugar. Mas também por outra banda estimo bem isso.
Por quê?
Enfim, Isaura, a falar a verdade, gosto muito de você, e aqui ao menos podemos conversar mais em liberdade.
Derras?
Declaro-te desde já que não estou disposta a ouvir tuas liberdades.
Ah, sim!
Exclamou André todo enfunado com este brusco desengano. Então a senhora quer só ouvir as finezas dos moços bonitos lá na sala?
Pois olha, minha camarada, isso nem sempre pode ser. E cada nossa laia não és capaz de encontrar rapaz de melhor figura do que este seu criado.
Ando sempre engravatado, enluvado, calçado, engomado, agaloado, perfumado e o que mais é. Acrescentou batendo com a mão na algibeira. Com as algibeiras sempre a tinir. A Rosa, que também é uma rapariguinha bonita, bebe os ares por mim, mas coitada. O que é ela ao pé de você?
Enfim, Isaura, se você soubesse quanto bem te quero, não havias de fazer tão pouco caso de mim.
Se tu quisesses, olha, escuta. E dizendo isto o marou do pajem, avizinhando-se de Isaura, foi-lhe lançando desembaraçadamente o braço em torno do colo, como quem queria falar-lhe em segredo, ou talvez furtar-lhe um beijo.
Alto lá! Exclamou Isaura, repelindo-o com enfado.
Está ficando bastante adiantado e atrevido. Retire-se daqui, senão irei dizer tudo ao senhor Leôncio.
Oh, Doisara, não há motivo para você se arrufar assim.
És muito má para quem nunca te ofende, e te quer tanto bem. Mas deixa estar, que o tempo há de te amaciar esse coraçãozinho de pedra.
Ádios, eu já me vou embora, mas olha lá, Isaura, pelo amor de Deus, não vá dizer nada a ninguém.
Deus me livre que sem homo sobre a do que se passou, era capaz de me enforcar.
O que vale?
Continuou um André consigo e retirando-se. O que vale é que neste negocio parece-me que ele anda tão adiantado como eu.
Pobre Zara, sempre em toda parte da contínua importunação de senhores e de escravos, que não a deixam sossegar um só momento. Como não devia viver aflito e atribulado aquele coração. Dentro de casa contava ela quatro inimigos, cada qual mais porfiado em roubar-lhe a paz da alma e torturar-lhe o coração. Estes amantes, Liu Deontior e André, e uma imula terrível e desapiedada Rosa.
A facil lhe fora repelir as importunações e insolências dos escravos e criados, mas que seria dela quando viesse o senhor? De feito, poustantes depois Leôncio, acompanhado pelo feitor, entrabeva no salão das fiandeiras. Isaura, que um momento suspendera o seu trabalho, e com o rosto escondido entre as mãos se embevecia em amargas reflexões, não se apercebera da presença deles. — Onde estão as raparigas que aqui costumam trabalhar? Perguntou Leôncio ao feitor, ao entrar no salão. — Foram jantar, senhor, mas não tardarão a voltar. Mas uma cá se deixou ficar.
— Ah, ainda bem, refletiu consigo Leôncio.
A ocasião não pode ser mais favorável. Tentemos últimos esforços para rela reduzir aquela empeperinia criatura. Logo cabem de comer. Continuou ele dirigindo-se ao feidor. Leve-as para a colheita do café. Há muito que eu pretendia recomendar-lhe isto e tenho-me esquecido. Não as quero aqui mais nem um instante. Isto é um lugar de vadiação em que perdem o tempo sem proveito algum, em contínuas palestras. Não falta por aí tecidos de algodão para se comprar. Malfeitor se retirou, Leôncio dirigiu-se para junto de Isaura. Murmurou com voz meiga e comovida.
Escrava aguenta-se sobressaltada, depois murmurou tristemente dentro d'alma.
Meu Deus!
É ele, é chegada a hora do suplício.